Dani, você vem falar um assunto que muito me interessa. Eu não chego a ter enxaqueca, não, mas eu tenho muita dor de cabeça. E você vai falar da relação que existe entre alguns alimentos e a dor de cabeça, não é isso?
É, e até mesmo essa diferença, né? Já que você tem muita dor de cabeça, não chega a ser uma enxaqueca. Eu acho que é pela duração. Enxaqueca fica mais tempo, você não consegue mais forte.
A enxaqueca, digamos, é mais, eu acho que mais imobilizante, é mais forte, né? As pessoas que têm enxaqueca, elas ficam tombadas, né? Eu, não é o meu caso, não. Eu tenho uma dor de cabeça ali, leve, de vez em quando. Tal. Acho que tem, talvez tenha a ver um pouco também com os meus problemas nos olhos. Mas tem essa história da alimentação. Como é que é isso, Dani? Como é que funciona?
Então, vamos lá, Cacá. A enxaqueca, ela também é conhecida como migrânia, né? Que é quando muitas pessoas, às vezes, vomitam. Elas têm dificuldade de ficar sob a luz, né? Tem a enxaqueca com aura, que você vê aqueles pontinhos pretos na visão. E tem a cefaleia, que é o que você tem, Cacá, que é uma, dor de cabeça, só que mais leve. Geralmente ocasionada por, às vezes, uma noite mal dormida, um estresse um pouco maior durante o dia, né? Ou ficar muito tempo sem se alimentar. E aí você pode ter um pouquinho dessa cefaleia. A enxaqueca, ela é um pouco mais aguda. Porém, elas estão relacionadas. Quem sente muita dor de cabeça, a cefaleia ou enxaqueca, geralmente tem que melhorar a qualidade do sono, tentar dormir melhor, tentar fazer yoga, meditação, controlar o estresse é muito importante, né? Porque existem vários gatilhos para dor de cabeça, para enxaqueca, né? Enfim. E aí, qualidade do sono, estresse e alimentação, que é o que a gente veio falar hoje. Então, tentar fazer atividade física, dormir melhor, regular o estresse, vai ajudar a diminuir a enxaqueca. E existem alimentos, né, que podem melhorar e que podem piorar a enxaqueca.
E quais são esses alimentos, Dani?
Então, vamos lá. Quais são os alimentos que pioram? Lembra que eu sempre falo de um ativo chamado glutamato monossódico?
Sim,
que é aquele realçador de sabor que faz a gente gostar mais dos produtos industrializados do que dos produtos mais artesanais, né? Daquele realce. Esse glutamato monossódico é um gatilho muito importante para a enxaqueca. E aonde que ele está? Ele está nos embutidos, então ele está no presunto, no peito de peru, no blanquete de peru, na mortadela, na salsicha, na linguiça, naqueles temperos prontos, né? Quinó, sazon, naquele saquinho que vem o miojo, em alguns produtos, biscoitos, por exemplo, como chips, né? Ele também tem esse glutamato monossódico, que é um causador de enxaqueca, né? A gente tem também os queijos, né? O queijo, ele tem a tirosina. Essa tirosina, ela pode causar a dor de cabeça. Então, se você tem muita enxaqueca, tenta dar uma diminuída nos leites derivados para ver se melhora, tá? O consumo também de bebida alcoólica. Então, geralmente, uma noite mal dormida com a associação do consumo de bebida alcoólica é um super gatilho para enxaqueca. Então, diminuir o consumo da bebida alcoólica para melhorar. Incluir, né, quando você faz uma reeducação alimentar, né, diminuir o consumo dos industrializados por conta do glutamato monossódico e também por conta da quantidade de açúcar, né? O açúcar, ele vai prejudicar e influenciar nessa questão da enxaqueca também.
Agora, Dani, tem rapidamente aqui, que tem a participação de um ouvinte, que ele está falando um relato dele, mas eu me coloco no lugar dele também, o professor Fábio. Ele falou, olha, eu tenho dor de cabeça quando não toma café, quando está com abstinência de café, não
isso
toma
que eu ia
café.
Falar.
Eu também, olha, a gente tem aqui, parece que é um relógio, eu e o Arlindo. Quando há atraso, hoje teve um atraso na saída do café, assim, dá dor de cabeça. A gente fica meio perdido, assim, tá na hora de tomar um café, o organismo tá pedindo, aí vem aquela dorzinha chata de cabeça
pois
se não tomar.
E tem gente, inclusive, que toma o café mesmo, às vezes, até para combater a dor de cabeça, né? A pessoa tem, já tá com dor de cabeça, daí ela vai lá recorrer ao café. Café tem a ver com isso, Dani?
Então, o café, ele faz uma vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição? É você diminuir o calibre, né, dos vasos, e aí você influencia na circulação. Com relação à dor de cabeça está associada a tomar ou não café, o que que acontece? A gente sabe que a cafeína, ela é viciante, né? Então, quanto mais você toma, mais te dá vontade de tomar. Ela pode ser um aliado por fazer essa função de vasoconstrição, ou não, tá? Então, se você tem enxaqueca com frequência, ou até mesmo a cefaleia, no começo você vai precisar diminuir o café, vai te dar um pouquinho mais de dor de cabeça, mas depois você vai se adaptando. Porque como ela é viciante, a cafeína, né? Você precisa fazer esse desmame do café para poder melhorar. Mas existe a maioria dos medicamentos para dor de cabeça, né? Para cefaleia, ou para migrânia, para enxaqueca, é a base de cafeína por essa função vasoconstritora que ela faz. Mas se você toma em excesso, você pode prejudicar também. Então, para quem tem muita frequência, eu aconselharia o desmame devagar do café, da cafeína, por conta dessa questão, porque é tudo uma questão de quantidade. Ela pode ser tanto um remédio quanto pode ser um veneno, entendeu?
Agora tem também a qualidade do sono, né, Dani? Quer ver que quando eu tô com sono muito ruim ou não durmo o suficiente, né, naquele horário, tá certo que o organismo ele tá preparado, suponhamos, durante a semana, meu organismo tá preparado porque ele sabe que eu acordo cedo, né? Então, sei lá, dá a entender que o organismo já está preparado para aquele horário que eu acordo. Agora, por um sinal, por um acaso, no final de semana, desperto, né, de surpresa, cedo, ou tenho que acordar cedo, sendo que não há aquele compromisso, você pode ter, é batata, né? Chega no meio da tarde, vem aquela dorzinha de cabeça chata novamente, eu já sei que é o sono que está batendo.
Sim, o estresse durante o dia, a falta de exercício físico, alimentação errada, ficar muito tempo sem se alimentar, tudo isso é gatilho para dor de cabeça. E é importante a gente falar que existem algumas, por exemplo, o magnésio, ele é excelente para prevenir dor de cabeça. Então, onde a gente tem magnésio? Nas castanhas, a gente tem magnésio nas sementes de abóbora, semente de gergelim, nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, e dá pra gente suplementar também manipulado magnésio. A coenzima Q10, né, que é uma enzima, também ajuda muito na questão da dor de cabeça, que a gente tenta associar. As vitaminas do complexo B também ajudam muito, principalmente a riboflavina. Onde tem vitaminas do complexo B, Nutri? Nos folhosos, rúcula, espinafre, agrião, couve, brócolis. Então, caprichar nos vegetais verdes escuros, nas sementes, isso vai ajudar, porque, por exemplo, o magnésio, ele tem função de relaxamento. Então, tanto é que algumas pessoas que têm muita dor de cabeça, algumas estão acompanhadas de bruxismo, que é aquela pressão que a gente faz no maxilar. E por isso, o Botox também ajuda, que é a toxina botulínica, né? Porque quando você, por exemplo, passa a noite inteira franzindo a testa, que você tem uma qualidade de sono ruim, passa a noite inteira com pesadelo, você tem uma tendência maior a ter dor de cabeça. E aí, como o Botox ele vai deixar essa musculatura mais firme, você ajuda a não ter a dor de cabeça. E aí, por isso, o magnésio também ajuda, porque o magnésio ele também tem ação relaxante. E aí, o magnésio, vitaminas do complexo B, você inclui sementes, vegetais verdes escuros, gorduras boas também, o azeite, o abacate, que tem o ômega 3, que ajuda nessa função circulatória, é bem importante.
Ok, então, Dani, acho que ajudou bastante, principalmente a Letícia. A Letícia, de vez em quando, tem aqui umas dorzinhas de cabeça. Estão falando aqui para mim que eu não posso mais tomar nem tomar vinho, nem comer queijo. Olha, primeiro que eu não gosto muito de comer queijo com vinho.
Você sabe que eu também não?
Não é uma boa.
Eu acho lindo aquelas mesas preparadas assim, olha, mas eu não sou muito chegado, não.
Depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, até porque hoje é o dia da Pinot Noir.
Ele vai terminar um vinho, Pinot Noir.
Ela tá sonhando com isso. Mas não é, eu nunca achei que seja, não acho que seja uma boa combinação, ao contrário do que as pessoas pensam, que é muito chique e tal. É difícil combinar queijo e vinho, não é uma coisa tão simples assim, não. Eu nem gosto. Eu acho muito, muito complicado.
Queijo com café eu
agora,
gosto.
Agora, só para a gente concluir, eu ia falar com você também a respeito de uma eventual intolerância, né? Que às vezes a pessoa pode ter uma certa intolerância a alguns alimentos, né? Leite está sendo muito comum, mas as pessoas podem, como sintoma dessa intolerância, apresentar essa dor de cabeça, não é isso não, Dani?
Sim, exatamente, Cacá, bem lembrado, né? Além da tirosina que a gente tem presente no queijo, né? Que pode causar essa dor de cabeça, a intolerância alimentar, um dos sintomas dela também pode ser a dor de cabeça, além de distúrbios gastrointestinais, como distensão abdominal, diarreia ou constipação. Mas essa intolerância, muitas pessoas, eu falei isso aqui algumas vezes até, elas fazem o exame porque a gente tem testes de intolerância, por exemplo, a lactose, que a gente pode fazer, o nutricionista prescreve ou o médico, para avaliar o seu grau de intolerância. Porque muitas pessoas fazem o exame e não dá intolerância à lactose. Por quê? Porque às vezes não é a lactose, é a qualidade do leite que a gente está ingerindo, né? E são vacas que são criadas, né, à base de ração, com hormônios, né? Fazem ordenha mecânica, então inflama a teta da vaca e aí usa antibiótico. Então tudo isso vai para o leite. Então, às vezes não é nem a lactose, pode ser a proteína do leite, que é o que mais causa, por exemplo, a caseína, ou pode ser também a quantidade de ativo químico que você tem dentro do leite. Então vale a pena a avaliação do nutricionista para poder verificar se é uma intolerância à lactose, se é uma sensibilidade à quantidade de ativos químicos que você tem presente nesses alimentos, ou se é uma alergia à proteína do leite, que é um pouquinho diferente. Mas, no geral, diminuir leite derivado, consumo de farinhas brancas, né? Pão, bolo, biscoito, massa, açúcares industrializados, que são aqueles que são ricos em glutamato e monossódio, tudo isso é uma alimentação mais limpa, com mais comida de verdade, vocês vão ver como vai diminuir significativamente a enxaqueca. E cuidar do estresse e da qualidade do sono.
Tá ótimo, então, Dani. Muito obrigado. E tem o Davi, né? Tem agora uma expectativa de quantos dias?
Então, eu acho que até quarta ele nasce, tá?
Dani, como é que você fala isso
ele
com uma tranquilidade
tem que nascer
dessa?
Até quarta, é o limite dele.
Uma semana, então.
Isso.
Tá bom, então, Dani. Um beijo pra você, outro pro Davi. E, bom, agora a gente vai ficar aqui na torcida. Quando nascer, a gente vai anunciar pra todo mundo aqui, tá bom? Um beijo.
Eu aviso, pode deixar. Um beijo. Tchauzinho.
Tchau, tchau, Dani.